Presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham nesse momento pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pelas redes sociais, como também aqui no Senado Federal. Senhor presidente, hoje, juntamente com o senador Blairo Maggi, tive a honra de participar no meu estado, lá em Mato Grosso, no município de Campo Novo dos Parecis, da Parecis Superagro. Esse evento é um evento feito pelos produtores, pelo Sindicato Rural, pela Prefeitura do município de Campo Novo do Parecis. E é um evento, com um painel que colocou também um painel para as pessoas debaterem, ali parlamentares, empresários, um painel que foi mediado pelo jornalista Heraldo Pereira, e onde a comunidade ali debateu o tema Mato Grosso, caminhos para o futuro. Estou falando isso aqui, embora seja um tema paroquiano, mas trago aqui para a tribuna do Senado porque ele é muito simbólico esse evento que foi feito ali no estado de Mato Grosso. Mato Grosso, caminhos para o futuro. E ali foram debatidos temas sobre o futuro do estado de Mato Grosso, sobre novas matrizes econômicas, sobre a principal matriz econômica do estado de Mato Grosso e também sobre como está a logística e a infraestrutura do estado. E eu digo simbólico o evento, senhor presidente, porque nesse momento em que o Brasil está afundado numa crise política e uma crise econômica, o assunto tem sido simplesmente único, sem uma outra preocupação ou qualquer outro viés. A gente vê que o governo está paralisado, simplesmente tentando se manter. E ali em Campo Novo dos Parecis, não foi debatido, o tema central não era esse. Não era as arengas políticas, não era a crise política. Era o futuro. Porque aqui em Brasília tem um ano que nós estamos debatendo o presente sem pensar nem um pouquinho no futuro. E lá naquele momento o debate foi feito pensando o Mato Grosso dos próximos 20 anos, pensando o Mato Grosso dos próximos 40 anos. E eu fiquei pensando quando íamos campos e campos de soja, de milho, aquela riqueza toda, e eu fiquei pensando como o Mato Grosso passou de patinho feio nacional para ser o cisne economicamente falando. E ali em Campo Novo Parecis eu pude ver por quê. É porque as pessoas têm se preocupado ali nos confins de Mato Grosso, ali no interior do Brasil, as pessoas se preocuparam em pensar. Em pensar numa nova matriz energética, em pensar um Brasil diferente, em pensar uma nova economia, em pensar como vencer os gargalos imposto pelo Estado, em como vencer o cipoal de burocracia, como vencer a falta de logística, a falta de maneiras de escoar o seu produto de forma ao produto ser competitivo no mercado. Ali os produtores, por vezes, constroem estradas, por vezes contribuem com o Estado para que possa fazer o que devia ser obrigação do Estado. E eu fiquei pensando, por que essas pessoas conseguem? Como que esses produtores saíram do Nordeste, do Sul, do Sudeste e de repente construíram aquela potência ali? E ali eu vi, porque pensam, porque planejam, porque a discussão ali não é miúda. Fiquei encantado, senador Douglas Sintra, com esse novo Brasil, um Brasil que o Brasil não conhece. Esse Mato Grosso que se tornou o maior rebanho do país, a maior potência também na mineração e em exportação de diamantes, a maior potência em exportação de girassol, é o maior produtor de milho, de sorgo e o maior produtor de algodão também. Mas essas pessoas estão preocupadas com o Brasil de fato. Estão preocupados nesse momento, até falam de política, mas eles estão preocupados, não é na próxima eleição, não é quem vai ficar no cargo ou quem não vai estar no cargo. Eles estão preocupados como produzir, como gerar mais empregos, como ter uma logística que possa competir com a infraestrutura de países, dos seus concorrentes, de países como os Estados Unidos, por exemplo. Estão preocupados em gerar, em buscar novos mercados. Estão buscando e estão preocupados em fazer com que o produto brasileiro possa ser o melhor em competitividade lá fora. Esse é um Brasil que o Sul Maravilha, o Centro-Sul Maravilha, desconhece. Mesmo os mato-grossenses mais tradicionais, às vezes não sabem o que está ocorrendo no norte daquele estado. É uma economia em ebulição, enquanto a economia do restante do país está em frangalhos. Só para se ter uma ideia, a economia do estado de Mato Grosso cresceu quase 4%, enquanto a economia do Brasil foi totalmente ao contrário nessa mesma linha. Este é um Brasil que nós não podemos deixar que chegue, que os atrapalhos daqui de Brasília, que os desacertos políticos daqui de Brasília atrapalhem aquela pujança. Porque nesse momento, o agronegócio brasileiro está segurando a barra da balança comercial. E quando eu digo agronegócio, muita gente tem me criticado, olha, você fica defendendo o agronegócio. Eu quero dizer que o agronegócio é a cadeia toda. É do pequeno ao grande. E nós não podemos deixar nenhum para trás. Nós não podemos deixar nenhum brasileiro para trás, nenhum mato-grossense para trás. Esse Brasil, que o Brasil não conhece, mas é a mão invisível que tem empurrado a locomotiva da economia brasileira. E dito isso, senhor presidente, eu tenho me posicionado constantemente aqui sobre a questão do impeachment. Lá no meu estado, esse assunto está em ebulição, sim. E a nossa preocupação lá é justamente porque a crise ainda não chegou com toda a força lá. Porque, como a economia do estado é baseada em exportação, obviamente o câmbio beneficiou a economia local. Mas é preocupante também porque, enquanto estão vendendo os produtos e sendo beneficiado pelo câmbio, ao mesmo tempo, no plantio, todos os insumos também são em dólar. E tinha muitas dívidas dolarizadas também, e nós estamos ali correndo o risco de que, se as coisas não se acertarem, muitos produtores vão quebrar e, obviamente, muitos empregos vão deixarem de existir. Essa é a preocupação. E por isso, senhor presidente, eu tenho feito aqui um debate incessante, defendendo a saída da presidente Dilma. E o faço por quê? Não por questão partidária, não por qualquer outro sentimento que não seja a preocupação com o meu estado e com esse país. E eu faço isso porque há tempos, desde que entrei aqui, e em determinado momento a gente via o ministro Joaquim Levy avisando, e em rodas pequenas ele deixava bem claro que o Brasil estava em queda livre e que nós estávamos perto do fundo do poço. Infelizmente, nós ainda não chegamos no fundo do poço. E não chegamos, sabe por quê? Porque o governo da presidente Dilma não para de cavar. Esse que é o problema. E aí vem aquele discurso, mas vocês querem tirar uma presidente porque a economia está má? Está ruim? Não. Nós estamos defendendo a saída da presidente Dilma porque, neste momento, reúne-se as condições necessárias, embora seus advogados e seus defensores aqui na casa digam o contrário. Fazem discursos inflamados aqui e colocam pessoas nas ruas. Fazem um comício toda semana na presidência da República, ali no Palácio do Planalto, onde até pouco tempo nem parlamentar conseguia entrar, porque não conseguia falar com a presidente da República. Vou contar o milagre aqui, não vou contar o santo. Mas um senador, o ano passado, me confidenciou que já estava aqui há bom tempo e nunca tinha conseguido falar nem com o ministro-chefe da Casa Civil. Hoje fazem-se comícios, fazem-se pirâmides de pessoas vestidas de vermelhos na antessala do Palácio do Planalto. Infelizmente, a presidente Dilma, que era a esperança de todos os brasileiros, porque tinha o mito, tinha dois mitos, da seriedade e da honestidade, e da capacidade gerencial. Esses dois mitos se destruíram, esses dois mitos derreteram. E hoje o que se vê é a presidente que entra para a história por ter diminuído, repito, a instituição Presidência da República. Isso é o que tem acontecido. E mais, nesse momento de agonia pelo qual o governo dela está passando, a gente vê a presidente Dilma enredada. Numa entrevista após a outra, deixando bem claro que está, e agora há pouco o senador Randolfo Rodrigues denunciava aqui dessa tribuna, o balcão de negócio. Eu, juntamente com o senador Ricardo Ferraz, fomos até a Procuradoria-Geral da República também pedir providências, porque está claro e está em praça pública. Como dizia aquela novela, está espalhado pela Medina. A presidente Dilma, eu diria que ela conseguiu se superar. Não bastasse ela ter feito a economia retroceder 25 anos e trabalhar com afinco para que o recuo da atividade produtiva se equipare aos da época da Grande Depressão, ela agora faz de tudo para também a política, para que também a política regrida aos tempos dos coronéis. Eu que venho do estado, da região do Nordeste, sou dali perto, bem perto do estado do eminente presidente, que agora preside, o senador Douglas Sintra, ele sabe muito bem do que eu estou falando. No passado, no Nordeste, era a terra dos coronéis. Coronéis esses que foram descritos com muita propriedade pelo saudoso e grande escritor brasileiro Jorge Amado e por tantos outros escritores brasileiros. Coronéis que foram cantados verso e prosa, mas que suas práticas se eternizaram e ficaram famosas e agora, infelizmente, algumas delas a gente vê que a presidente Dilma tenta reeditar. Muito antigamente, na República Velha, senhor presidente, os coronéis, como eram chamados, as oligarquias locais, tinham várias maneiras de obrigar os eleitores a votarem seus candidatos. Não era incomum que o chefe entregasse ao caboclo metade de uma cédula de dinheiro e o infeliz só receberia a outra metade se votasse no nome indicado pelo coronel, sob a devida supervisão dos seus capangas. Outro método consistia em dar ao eleitor apenas um pé de par de botinas. Assim como no caso do dinheiro, o pobre ganhava o outro pé se o candidato do patrão vencesse a eleição. Pois o que a presidente Dilma está fazendo no Congresso, em seu desespero para salvar-se do impeachment, em nada difere em essência dessa relação de mandonismo do Brasil arcaico. É a isso que a alardeada modernidade política prometida pelo Partido dos Trabalhadores reduziu o exercício da presidência da República. Sem contar com o apoio do PMDB, Dilma e seu padrinho, o senhor e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partiram para a negociação de votos no varejo. Andam prometendo a parlamentares de diversos partidos, muitos dos quais nanicos sem nenhuma representatividade, preciosos cargos nos diversos escalões da administração, além de apetitosas verbas. Nunca se viu nada parecido com isso, até mesmo, e essa semana eu fiquei pasmo, quando eu vi a entrevista do deputado Paulo Maluf escandalizado com o balcão de negócio que estava acontecendo. Quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, acabou. Se até Maluf está escandalizado, é porque a coisa realmente está feia. Porque Maluf, eu digo isso, porque Maluf era o Judas do PT. Até Maluf sentiu-se à vontade para dizer que estava indignado com o feirão da presidente Dilma. No entanto, bem ao estilo dos coronéis, que não confiam na fidelidade de seus empregados na hora do voto, Dilma mandou avisar que não entregará nenhum cargo antes da votação do processo de impeachment na Câmara. Ou seja, para fazer sua parte no acordo, a presidente quer ver primeiro em quem o parlamentar vai votar. Teme que aconteça o mesmo que houve em 1992 com o ex-presidente, com o então presidente Collor, que acabou sendo traído em massa com o impeachment que foi ao plenário. É o voto de cabresto. A presidente segue assim a lógica de um governo já inteiramente entregue às mais retrógradas práticas e que se empenha a avacalhar de vez o Congresso. a presidente acha que está lidando com lobos vorazes e raposas felpudas que precisa se cercar de garantias. Com apoio rarefeito dentro do Congresso, a presidente lançou-se de corpo e alma à negociação com a ralé parlamentar. Disposta a fazer qualquer negócio, não é improvável assim que muitos desses deputados, diante da possibilidade de que o impeachment se torne irresistível e tenha, como já tem, amplo apoio da opinião pública, acabem preferindo ficar só com o pé do prometido par de botina. Só que todos se merecem e a desconfiança é recíproca. Os deputados que o governo está tentando cooptar também acham que, uma vez vitoriosa, a presidente pode deixar de entregar o outro par de botina. Diz que o governo petista não costuma honrar seus compromissos políticos. O fato de até a raspa do tacho do Congresso suspeitar da capacidade da presidente de cumprir o que promete diz muito sobre o que é o governo do PT. A proposta de se manter no poder, a presidente e Lula nivelaram a presidência ao mais baixo patamar da atividade política. Não existe mais política, apenas negócios. Troca-se espaço dentro do governo, não em razão da competência e das habilidades, mas afinidades partidárias ou programáticas, e sim apenas e tão somente por um voto contra o impeachment. Um governo formado a partir desse tipo de conchavo condenaria o Brasil a um retrocesso sem paralelo na história recente. Executivo e legislativo estariam se associando não para fazer respeitar a democracia, mas para solapá-la em favor de sombrios negócios. Se esse processo não for interrompido, o coronel Lula, Dilma e a Tigrada terão corrompido totalmente a política, empreendimento em que estão empenhados desde que o PT chegou ao poder. Senhor presidente, para dar autoria, para dar crédito à autoria, esse foi o editorial do jornal Estado de São Paulo. Eu fiz questão de lê-lo aqui, porque é uma radiografia do que está acontecendo nesse momento. E nessa mesma linha, senhor presidente, é o que o senador Randolfo Rodrigues, agora há pouco, trouxe ao nosso conhecimento, que já está surtindo os efeitos desse balcão lá no seu estado do Amapá. É preocupante, não falo isso aqui com alegria, nem para tripudiar em cima de túmulo alheio, em que pese ao inflamado discurso do advogado-geral da União, e agora ele lotado no cargo que sempre deveria ter estado, porque quando o ministro da Justiça já se portava como advogado de governo. Agora sim, ele está no cargo correto. Mas no seu inflamado discurso, na sua irretocável retórica, ele não conseguiu convencer ninguém sobre a inocência da presidente Dilma. E não conseguiu por quê? Não por não ter capacidade. Capacidade técnica ele tem. Ele não conseguiu porque a presidente Dilma é indefensável. Há poucos dias eu disse que defender esse governo era uma tarefa igual ao sujeito defender bola do Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo. É indefensável, porque os fatos se atropelam. Todos os dias, eu só peço mais um minuto para concluir, senhor presidente, todos os dias os fatos atropelam um ao outro. Eu tenho dito que já falta balaio para colocar tanta base jurídica, porque isso é que a zaga do governo tem dito. Não existe base legal para o impeachment. Eu digo sobra base legal. Sobra base legal porque o governo tem tido uma defesa aqui na linha de que pedaladas não são nada. Eles relativizam a gravidade das pedaladas. Trazem o argumento de que todos cometeram E mesmo que todos tivessem cometido, não seria justificativa para que esse processo não continuasse. Mas o fato é que as pedaladas não ocorreram em outros governos. E quem diz isso não sou eu. Quem disse isso foi o procurador que esteve na Comissão de Assuntos Econômicos dali do Tribunal de Contas da União. Quem disse isso foi, por unanimidade, os conselheiros do Tribunal de Contas da União. Não houve pedaladas nem no governo de Lula, nem no governo de Fernando Henrique Cardoso. As chamadas pedaladas, e é bom que a gente diga por que pedalada, não é pedalada de bicicleta, a pedalada que se apelidou essa manobra contábil, se trata daquele drible que o Robinho dava que deixava os zagueiros sentados. Por isso se chamou pedalada, porque o drible foi tão bem dado que no momento ninguém percebeu, o mercado não percebeu e também nem os brasileiros perceberam. Tanto é que a presidente Dilma foi reconduzida ao cargo porque todos os brasileiros acreditavam que a economia estava bem. E o que foi a pedalada? Ela maquiou, a pedalada engana, ela maquiou os balanços e fez parecer que o Brasil devia menos do que estava devendo. E os brasileiros foram às urnas. A economia está bem. Por que não reconduzir a presidente Dilma? Mas ela não estava bem. Ela tinha pedalado, ela tinha enganado, tinha maquiado. E agora hoje sobem aqui na tribuna os defensores e dizem: não tem base legal. Isso não é crime. É crime dos mais graves. Porque os municípios estão quebrando, os estados estão quebrados, gente, milhares de brasileiros perdendo emprego e outros morrendo porque falta dinheiro na saúde. Os estados não estão conseguindo fazer frente às demandas e nem os municípios. É grave, é crime muito grave. Aí se diz, olha, esse processo, tentam revestir, revestir de juridicidade. Fazem um discurso político com aura de jurídico. Na verdade, o processo de impeachment está dentro do que exige a Constituição. Tem base legal, tem apoio político. E aí diz, mas o crime, que crime de responsabilidade a presidente cometeu? Ela cometeu um crime de responsabilidade. E aí fala, a presidente Dilma não matou ninguém, não roubou ninguém. É verdade, ela não fez isso. E aí, aí que está, diz que o diabo está nos detalhes. É a sabedoria dos marqueteiros e a sabedoria de quem adestra os defensores aqui. O eminente jurista e grande professor de direito, Damásio de Jesus, dizia, crime de responsabilidade não deveria nem se chamar crime. Sabe por quê? Porque ele é uma infração política. Isso. Mas está lá esculpido como crime de responsabilidade. Por quê? Ali não quer. E aí tentam confundir o Código Penal com a questão orçamentária. Ela cometeu uma infração política e essa infração política é passível de cassação do mandato. O fato de ser uma infração política, esse crime de responsabilidade, essa infração é tão grave que chegaram o legislador a chamá-lo de crime. E essa infração política, ela é julgada por um tribunal político. A Câmara dos Deputados, ela faz o processo de admissibilidade, de aceitar ou não, como estão fazendo, dentro do princípio do contraditório ou ampla defesa. Posteriormente, esse processo vem para cá e o Senado diz se vai ter continuidade ou não. E já concluo, senhor presidente, se aprovado, essa casa afasta imediatamente a presidente da República. E ela vai ter 6 meses, esse processo vai correr durante 6 meses, onde a casa vai dizer se afasta ela definitivamente ou não. Aí eu pergunto, aonde está o golpe? Não tem golpe algum. Tem um processo correndo com a maior transparência possível e com amplo direito de defesa da presidente. Mas não consegue. Por que dizem que é golpe? Porque não consegue enfrentar o mérito. A todo tempo, tanto o ex-presidente Lula como os demais não enfrentam. Ora atacam as instituições, ora atacam o juiz Moro, ora atacam o Ministério Público, ora atacam o Judiciário. E por que o fazem? Porque não tem como enfrentar o mérito. Negam simplesmente sem fundamentação alguma. é o direito. O direito de espernear, isso é sagrado. Seria estranho se dissesse diferente, mas nesse momento, o que se vê é que as instituições estão funcionando e domingo, nós veremos mais uma vez um presidente ser afastado dentro do processo democrático brasileiro. E eu digo que nesse momento a democracia nunca esteve tão forte. E é por isso que eu peço aqui aos brasileiros que estão nos ouvindo, para nesse momento que encerro minha fala, que possa conversar com o seu parlamentar de cada estado, aquele que está em dúvida. O Brasil nunca precisou tanto da sua população. Nesse momento, só a pressão popular vai conseguir vencer os 30 dinheiros que o governo está oferecendo para aqueles deputados venderem seu voto. Muito obrigado, senhor presidente.
Prezado senador Medeiros, confesso que gostei muito mais de suas primeiras palavras, que falavam do Brasil, e não, segundo suas próprias palavras, da arenga que acontece hoje na briga política. Acredito, e o senhor, Vossa Excelência, tem um trabalho muito bem feito, até dando o grande exemplo aí de Campo Novo, que precisamos produzir, agir e encontrar soluções para o Brasil. E, ao meu ver, continuar debatendo, mas dá até menos tempo da briga pelo poder, e sim para encontrar essas soluções. Mas reitero que as suas palavras são de buscar soluções, buscar produção para o nosso Brasil.
Presidente, concordo com Vossa Excelência, também não me satisfaz esse debate. Em breve espero estarmos tratando de problemas do Brasil, como Vossa Excelência sempre faz aqui, trazendo, buscando soluções e buscando maneira desse país caminhar para frente. Eu tenho dito, nesse momento, né, espero que esse debate de esquerda, direita, não sei o quê, termine logo e que a gente possa discutir o para frente do Brasil.